giro de notícias. Notícias, notícias, notícias.
17 horas em ponto. Muito boa tarde para você ligado, sintonizado na sua difusora. Estamos começando mais um programa
Giro de Notícias.
E vamos juntos até às 7 da noite, a partir de agora, com muitas informações para você. Cara, meio afônico, mas como é bom estar de volta a este horário aqui, como é bom estar com vocês aí. Tudo bem, professor Elias Matos? Boa tarde.
Eu sei que você fala assim, como é bom estar com você
também. Como é bom estar com você, professor.
Agora, ficou bem melhor.
Gostou?
Gostei, ficou bem melhor. Um abraço para você, Fred, que bom que você está de volta aqui, a sonoplastia do Rogério.
Fazer o quê, né?
Nós vamos, é a nossa cota que nós temos, mas está indo bem, até que está indo bem.
Aí está bem?
Tá.
Diz que vocês estão so in love.
Rapaz, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar muito.
Coisa mais linda.
Mas, bom, segunda-feira de muita informação, já começou Copa do Mundo, abertura, né? Tem jogos aí, o brasileiro esperando a quinta-feira chegar, tem jogo do Brasil, né? Tem aí os espaços que o pessoal vai poder ir para casa mais cedo. E o giro fala também do trânsito, Lobão, que tem aquelas informações das ruas que a difusora é pioneira há mais de 12 anos, tem participação do ouvinte.
Você falava sobre a Copa do Mundo, nós temos tudo que aconteceu, desde a abertura da Copa do Mundo, o jogo de ontem, que foi contra o time da casa, né, que perdeu muito fraco na frente do Equador, o Equador ganhou do Catar, e hoje de manhã nós tivemos a primeira goleada da Copa do Mundo. O Irã tomou da Inglaterra de 6-2, né? 6-2. E em determinado momento parece até que tirou o pé, mas foi 6-2. E eu acredito que se a Inglaterra tivesse com força total, coitado do Irã, né? Tinha, enfim, perdido. Mas a diferença técnica entre um time e outro é muito grande.
Quem tem tradição no futebol, né?
É muito grande. E o que é bacana, sabe o que é? Sem querer enveredar aqui de comentarista de futebol, mas o bacana é que você vê seleções ditas pequenas, para mim não tem esse negócio de seleção pequena.
Você chegou lá.
Mas que não tem uma tradição de futebol, começou agora praticamente um trabalho, ou há pouco tempo, ainda não marcou, não conquistou nada, não passou sequer da fase de grupos, mas se dedicando ao esporte. Um time da casa, o time do Catar, por exemplo, feliz da vida, se aqueles caras tivessem feito um único gol, eles tinham ganho a Copa do Mundo. Né, na cabeça deles. Hoje a mesma coisa do Irã, e o Irã fez dois na frente, se expôs e tudo mais e jogou muito bem, né, contra, e isso contra times fortes, a gente está falando aqui, né, contra a Inglaterra hoje no caso do Irã, e contra o Equador, que não é um time muito forte, mas que tem mais tradição de futebol do que o Catar. A gente vai falar então, Elias, antes da atualização de trânsito, dizendo para o nosso ouvinte aqui que todos os detalhes de dentro e fora do campo você vai saber no Giro de Notícias de hoje.
Verdade. Tudo para você, tudo certinho. E a gente vai trazendo o número para você participar, que é o 98407-4873. 98407-4873. Notícia de trânsito você manda para nós, bem curtinho, aqui no padrão difusora de 15, 20 segundos no máximo, para a gente poder interagir e ter o espaço para outros ouvintes poderem participar também. Você vai mandando daí as informações e a gente vai agradecendo daqui. Por falar nisso, Lobão, já vamos com a nossa primeira atualização no trânsito.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas.
Rondobras. Olha, as informações já vão chegando da Constantino Neri, com Pedro Teixeira apresentando boa fluidez nesse momento. Trânsito bom por ali. Não há nenhuma intercorrência. Tarde bonita, final de tarde, perto ali da Arena da Amazônia. Trânsito tranquilo, mais cedo tivemos uma pequena chuva, molhou pouquinho, foi bem fraca, não deu aí para trazer nenhum atrapalho, né? Até refrescou por ali, já segue bem o trânsito agora, ali com Santino Nera em direção a Torquato Tapajós. Obviamente que a Torquato Tapajós já terá aquela modificação no trânsito para quem vai para o Aeroclube, né? A via é totalmente monitorada nesse momento pelo IMU, e a equipe do IMU que está conosco também nos ajudando, mandando as informações das ruas aqui. E, portanto, nos dando aquele apoio. O ouvinte participa pelo 984074873 e as primeiras participações vão chegando por aqui. André Esfero, que já mandou seu áudio, a gente agradece. A todos vocês que precisarem e tiver alguma informação das ruas, manda para nós. 984074873.
Olha, gente, o que não se fala, infelizmente, é tido hoje até como com desconfiança quando a gente fala, mas a gente tem a obrigação de falar, né? E quando a gente não fala, é omissão. Então, essa matéria aqui é oficial, é da Rádio Agência Nacional, e fala sobre uma preocupação nacional de novo rondando né, o lado, os lares brasileiros. A Covid-19 é a nova variante no Brasil que tem elevado o número de casos da doença sem, no entanto, gerar casos graves ou com óbito e tudo mais, ou grandes internações, mas com uma grande sobrecarga no sistema público de saúde. Vamos à informação, depois a gente complementa.
Mais uma variante da Covid-19 está circulando no Brasil e fez aumentar consideravelmente o número de casos nas últimas semanas. A rede genômica Fiocruz se pronunciou e divulgou o surgimento da Ômicron no Amazonas, que seria responsável pelo recente crescimento da doença no estado. É a B9. Além dela, a BQ1 foi notificada e outras devem vir a ser identificadas em um curto espaço de tempo. Duas características do coronavírus reforçam as possibilidades de que o Brasil esteja, de fato, entrando em um novo ciclo de infecções. A alta capacidade de mutação do vírus, o que resulta nas novas variantes e subvariantes, e a diminuição da resposta imune do corpo no decorrer dos meses. Por isso, as doses de reforço são tão importantes e têm se mostrado altamente eficazes para conter casos graves e mortes, segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha.
Quanto mais a pessoa estiver em dia com aquilo que é preconizado, em termos de número de doses, é mais provável que a pessoa esteja protegida para as formas mais graves e para a morte. Né?
Cunha destacou também que as doses de reforço têm a mesma composição das vacinas iniciais, mas que são eficazes, sim, contra as novas variantes. Ele explica que a vacinação é importante não só para proteger as pessoas, mas também para evitar a circulação do vírus, o que acaba diminuindo as chances do surgimento de novas variantes.
Quanto mais a gente tiver de pessoas vacinadas e isso leve a uma menor circulação do vírus, uma menor carga da doença, menor a chance até de aparecerem novas variantes. Então, a proteção do indivíduo e a proteção da coletividade passa, né, por essa situação de vacinarmos o máximo possível de pessoas.
A Pfizer lançou uma nova vacina que está sob análise no Brasil, mas que já é usada nos Estados Unidos. A composição é diferente das primeiras, sendo específica para as variantes, considerada então um imunizante de segunda geração. A Anvisa está avaliando essa vacina para autorizar ou não o uso no país. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
Olha, a venda do Paxlovid, que é uma mistura de ritonavir com nirmatrevil, utilizado no tratamento da Covid-19 para farmácias e hospitais particulares do país, foi aprovada hoje em Brasília por unanimidade pela diretoria colegiada da Anvisa. A decisão levou em consideração a venda do medicamento ao mercado privado em outros países com autoridades internacionais de referência, como Estados Unidos e Canadá, informou a Anvisa em nota. Isto acrescenta que a medida também considerou o cenário epidemiológico atual com a circulação das novas subvariantes da Ômicron e o aumento de casos da doença no país. Elias, muito se falou em Covid no final de semana, e cabe a gente destacar três coisas. A primeira é que o surgimento de novas variantes, né, a partir da Ômicron, dessas subvariantes que estão circulando aqui no Brasil e em vários outros países, não tem significado o aumento de internações. Tem aumentado muito o número de casos, mostrando que as variantes são mais contagiosas, porém o número de internações
baixo.
Baixíssimo. E casos graves também, poucos casos graves, pouquíssimos casos graves, na verdade, mais uma vez, colocando em risco apenas as pessoas que têm comorbidades, que têm, enfim, obesidade, por exemplo, né, cardiopatias, etc. e tal. Então, nem por isso dá direito à população deixar de se vacinar. A gente tem, por exemplo, toma o exemplo de Manaus, quase 1 milhão de pessoas com doses atrasadas. Quase 1 milhão de pessoas que podiam ter tomado, né, a segunda, a terceira ou a quarta dose e não tomaram. O que que leva uma pessoa a fazer isso? Comodismo, vacilo, alegação de falta de tempo, né? Ou achar que de repente tomou a primeira e virou imortal. Esse tipo de gente é que acaba fazendo com que haja subvariantes, com que surjam novas variantes. É sua culpa, você que está me escutando agora, que se vacinou e parou, você está fazendo mais mal para você, para sua família, para seus amigos, para nossa sociedade, do que o cara que sequer se vacinou, né? Você está ensinando para o vírus qual é o caminho das pedras para ele poder infectar outras pessoas, inclusive você mesmo. Eu tive Covid duas vezes, tenho 4 doses de vacina e continuo tomando os cuidados. Pintou a 5ª dose? Opa, já tô lá, sou um dos primeiros na fila, tô fazendo a minha parte. Se você fizer a sua, entendeu? Vou dizer outra coisa para você aqui, uso de máscara. Vai para aglomeração, usa. Se você tá bem o suficiente, né, para achar que você não precisa de máscara, aí, amigo, aí é outra história.
Você é um super-homem, você que sabe.
Aí. Você que sabe. Tem locais abertos, eu não uso máscara. Local aberto, eu não uso máscara.
O que eu tenho feito, por exemplo, subir elevador aqui, tô com a minha máscara.
Local fechado, você vai no elevador. O nosso é pequenininho aqui, cabe 6 pessoas, 7 no máximo. Isso com a pessoa que tá. Aí tem alguém na frente, quer um, tá tossindo, outro atrás. Você não vai usar? Aí você tá vacilando, né? Porque você vai levar depois para dentro de casa. Então, com determinados cuidados, não tem que fazer alarde. Esse negócio, o pessoal tocando o terror, ah, meu Deus do céu, o que é isso? Não tem que fazer alarde, tem que se cuidar. Se não tivesse vacina, tava todo mundo reclamando. Tem vacina? O que que tá faltando? E a terceira consideração...
Das crianças, né? Até 2 anos.
E a terceira consideração, Elias, é que vacine suas crianças. Vacine suas crianças.
Exatamente.
E aguardemos todos, né? A chegada dos novos imunizantes, das novas vacinas, que já estão sendo submetidas até a aprovação da Anvisa, devem ser aprovadas agora nos próximos dias, que são aquelas vacinas bivalentes. Elas já vêm preparadinhas para essas subvariantes. Precisa, Fred? Eu vou te perguntar, vou te responder com uma pergunta. Todo ano você não se vacina contra a gripe? Pois é, contra a Covid vai ser a mesma coisa.
Ela vai fazer parte, né, da sua vida.
A cada ano a gente se vacina contra a gripe porque o vírus é mutante e sempre há uma nova cepa a cada vacinação anual. A tendência é que a Covid faça a mesma coisa ou até que nós tenhamos, já está em teste, a vacina que vai ser para a gripe e para a Covid ao mesmo tempo.
Perfeito.
Vamos aguardar e vamos fazer a nossa parte.
Cada um fazendo a sua parte, né? Melhora bastante. Olha, informação nacional, Auxílio Brasil vem para o Amazonas com mais de 162 mil beneficiários de Manaus que precisam atualizar o seu cadastro de acompanhamento e também de saúde. A informação é de que 162 mil beneficiários do Auxílio Brasil precisa atualizar aqui na cidade de Manaus e em saúdes, unidades básicas de saúde, UBSs, esse acompanhamento precisa ser feito, que faz parte do relatório que você precisa enviar. O prazo encerra no final do mês de dezembro. O alerta da Secretaria Municipal de Saúde da Censa, segundo a pasta, dos mais de 254.695 usuários aguardados no segundo semestre desse ano, apenas 36% estão na situação regular, ou seja, só 92.365. Os outros 162.330 devem ir às unidades. De acordo com o chefe do Núcleo de Alimentação e Nutrição da pasta, nutricionista Alia Ferreira, o acompanhamento em saúde é uma das condições exigidas pelo Auxílio Brasil para garantir a permanência do programa. O público-alvo é formado por crianças menores de 7 anos de idade e mulheres de 14 a 44 anos. Esta condicionante existe desde quando o programa ainda se chamava Bolsa Família e foi mantida justamente para avaliar se os beneficiários estão apresentando bons níveis de nutrição e desenvolvimento para que a atenção primária possa intervir em casos de agravos. O programa cobra esse acompanhamento a cada 6 meses e então quem fez o primeiro semestre deve retornar ao segundo, explicou Lia. O Ministério da Cidadania, órgão responsável pelo programa, estima que 254.695 beneficiários aqui no Amazonas são aptos o acompanhamento em saúde em Manaus, 172.708 são mulheres, 81.987 crianças. Porém, até o dia 16 desse mês, apenas 76.112 mulheres e 16.253 crianças beneficiárias do programa foram atendidas pelas UBS. Então, é uma condição para que seja feito a atualização do cadastro, para você possa receber a babita, né? Então, tá falado.
Olha, depois do intervalo, a gente vem com o giro de notícias. Tá certo? Vamos pro intervalo, voltamos já.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
17:22. De volta com o nosso giro de notícias aqui pela sua difusora. Quem devendo antes do intervalo, vamos com o giro de notícias. da agência Rádio Web Conexão, Alexandre Figueiredo.
Segunda-feira, 21 de novembro de 2022. Este é o Giro de Notícias da agência Rádio Web. Eu sou Alexandre Figueiredo e estes são os destaques do momento. Seleção inglesa faz sua melhor estreia em Copas do Mundo e vence a seleção iraniana por 6-2. Outra marca quebrada pelos britânicos foi a de ter o primeiro jogador nascido no século 21 a marcar em uma Copa. Meio-campista Jude Bellingham, atleta do Borussia Dortmund, tem 19 anos e 145 dias. Inadimplência atinge novo recorde e chega a 64,25 milhões de brasileiros. É o que aponta o levantamento divulgado nesta segunda-feira pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. De acordo com um estudo, a cada 10 brasileiros adultos, 4 estavam com o nome negativado em outubro. Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tem 32,4% de abstenção. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, nesta segunda-feira, apontam que dos 3,4 milhões de inscritos, 2,3 milhões fizeram a prova nos dias 13 e 20 de novembro. O gabarito oficial do Enem deve ser divulgado até quarta-feira pelo Ministério da Educação. Dengue tem maior número de mortes pela doença desde 2015. É o que informa o último boletim epidemiológico sobre arboviroses divulgado pelo Ministério da Saúde. O Brasil acumula, até o momento, 968 óbitos por dengue e, de acordo com a projeção da pasta, pode terminar o ano com um total inédito de 1.000 mortes, atingindo um novo recorde histórico. Polícia Rodoviária Federal alega falta de verba e decide limitar serviços de manutenção em viaturas. Um ofício enviado no dia 11 deste mês pela Direção-Geral da PF às Superintendências Regionais informava que, diante da falta de recursos, os serviços de manutenção em viaturas serão limitados. A informação foi divulgada pelo portal G1, que teve acesso ao documento. Ponto final. Confira as atualizações do Giro de Notícias da agência Rádio Web ao longo do dia.
Acertando o seu relógio agora em Manaus, 17 horas 24 minutos, nós vamos para mais um balanço do Trânsito Difusora.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas.
Rondobras. E a gente vai seguindo com as informações aqui no seu rádio. Já tem modificação no trânsito. O ouvinte já vai mandando as primeiras informações por aqui. Continua ainda a rotatória do produtor. Movimentação grande nesse horário agora, por conta do finalzinho de tarde, para quem vem ali do Distrito Industrial, as rotas do Distrito. Aliás, a gente manda sempre um abraço, Lobão, aos amigos das rotas. Distrito Industrial em peso agora conosco na vinda. E
são muitos, né?
E na ida para o trabalho, agora na volta para casa, é Difusora de ponta a ponta com eles. As informações que eles vão nos mandando também. O Elson, o Vical, o Pereira, são amigos que sempre mandam aqui. O Alex também, muito obrigado também. Andrés Félix. E Avenida das Torres agora com Barão do Rio Branco, Zona Norte, trânsito sem alteração. Os agentes, portanto, marcando presença para dar aquela celeridade no trânsito. Já tem participação ao vivo, Lobão, que é o ouvinte no ar, já com as primeiras informações das ruas, a gente agradece.
Ouvinte no ar, informação direta.
Boa tarde, Fred, professor Lias, boa tarde, Giro, Andrés Félix falando. Avenida José Romão, aqui depois do SESI, quando você entra para ir pro São José, no Valeixo, abriu uma cratera, próximo posto de gasolina. Tá muito difícil porque os motoristas que vêm na mão deles têm que desviar da cratera e pega a outra mão, então tá perigoso. Pedir ajuda aí das autoridades aí, valeu.
Caminhão em pane mecânica na Avenida Efigênio Salles, sentido Coroado. Trânsito completamente parado. Tomar Coutinho para o programa Giro de Notícias.
Sempre tive certeza que ele dava pra locutor, né?
Rapaz,
e tá aí.
Ele gosta.
Ele gosta.
E ele gosta.
Queria dizer, Thelma, um abraço, querido.
Um abraço, alegria de tê-lo conosco. Olha, teve acidente mais cedo na Constantino Neri, mas bem mais cedo ali perto da faculdade. Mas nada que atrapalhe o trânsito. Foi bem mais cedo, um motorista, não, foi um motociclista, entregador, né? Portanto, a gente tem sempre o cuidado e eles também redobrados. Nada de estar ultrapassando pelo lado errado, pela direita, meu amigo, por favor. A gente toma cada susto, Lobão, não sei você, mas de vez em quando eu sou surpreendido por alguém que eu disse, meu Deus do céu, né? Às vezes parece que não tem amor à vida. Não são todos, mas é o cuidado, portanto, por mais que você esteja com pressa, mas ali é a sua vida que está em jogo.
Né? Exatamente. Tem que prestar muita atenção no trânsito, gente, porque nem sempre as outras pessoas vão pilotar por você também, né? Tá bom? 17:27 é hora em Manaus. Bom, vamos com as primeiras informações aqui. Já teve um resuminho aí no Giro de Notícias, né, do que aconteceu entre Inglaterra e Irã. 6-2, a gente falando aqui de Copa do Mundo. Vamos falar um pouquinho do Catar. O Catar fora do campo é um especial que a agência Rádio Web sempre traz com as informações e a gente compartilha para você. Vamos lá, Rogério. Catar fora de campo, Doha e o projeto quase infinito de novos museus.
Copa do Mundo 2022.
Doha e o projeto quase infinito de novos museus. Mais de 15 anos depois que o Catar embarcou em um ambicioso programa de construção de museus, foi anunciada esse ano uma grande nova rodada de investimentos no setor de museus do país. Serão três novas instituições importantes: Art Mill, um campus que será construído no local de um histórico moinho de farinha e que oferecerá galerias de exposições e performances de arte moderna e contemporânea; o Museu Luzeiro, que vai abrigar as mais extensas coleções do mundo de pinturas, desenhos, fotografias, esculturas, textos raros e artes aplicadas orientalistas; e seus quatro andares vão abrigar mais de 52 mil metros quadrados de galerias, auditório e biblioteca. Por fim, o Qatar Auto Museum, que vai traçar a evolução do automóvel desde a invenção até os dias atuais. O projeto incluirá um centro de restauração de carros clássicos. Atualmente, os museus preferidos da rota turística são o Museu de Arte Islâmica, com obras-primas em cerâmica, joalheria, têxteis e vidro, recolhidas em três continentes e datadas do século 7 ao 9. E o Museu Nacional do Catar, com instalações multimídia que nos transporta para o fundo do Mar do Golfo, emergindo nas areias do deserto para entender a formação natural do Catar.
Agência Rádio Web na Copa do Mundo 2022.
Vamos fazer mais um intervalo, é rápido, a gente volta já já.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora no seu rádio são 17:35. Você acompanha pela difusora a primeira uma hora do Giro de Notícias com muita informação. Lomão, tem acidente no T1. E a difusora vai para as ruas com o trânsito. Difusora e Rondobrai.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobrai. Sangue salva vidas.
Rondobrai. Agradecendo aqui o carinho dos nossos ouvintes. Obrigado aqui pela participação também do Marcelo, que já me mandou aqui. Olha, T1. Constantino Nery, após o terminal, tudo travado. Ele foi verificar por lá, acidente, agora travando muito trânsito por ali. O nosso outro querido ouvinte também mandou as informações aqui também completa. Ônibus que bateu num Fiat Strada vermelho, a batida de dois veículos. Portanto, tá aí o acidente. Constantino Nery, por isso, está travando muito trânsito ali e trazendo bastante lentidão. Para você que está nas proximidades, vai me dizendo como é que o trânsito está se comportando por aí. O ouvinte vai mandando também as informações por aqui. Ele aproveitou também aqui o Marcelo e me escreveu para pedir um reforço de segurança na UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Muitos assaltos, muitos furtos ali dentro e fora da universidade. Ele pede que haja um reforço, que as autoridades não deixem de olhar para a UFAM e mandar o devido reforço. A gente fez então o registro. Aqui em Petrópolis também, trânsito também bastante volumoso agora. A gente vai recebendo aqui. O Eliandro também me mandou informação das ruas aqui, que é ouvinte aqui da nossa difusora. E ele fez uma observação também, bem na rua que fica perto ali do Simpol, da polícia, né? O sindicato da polícia, dos policiais. Tem uma situação. Petrópolis, né? Petrópolis, pronto, Petrópolis. Petrópolis. Tem um transbordo de um esgoto que está causando um mau cheiro horrível. Os moradores não estão aguentando. Então, na rua, eu pedi para ele que mandasse direitinho, é Rua A, em Petrópolis. Eliandro, a gente já está fazendo o registro aqui. em frente ao Simpol, né? Aí ele mandou até o CEP. Não, tranquilo, já fizemos o registro agora, pedindo ali para as autoridades, no caso aqui, né? Acho que é Semif ali, Rubão, para dar uma passada para verificar o que pode ser feito para ajudar os moradores dali. E é forte, já tem muitos dias ali, né? Transbordou, e aí eles pedem às autoridades para dar aquele apoio para a comunidade ali de Petrópolis, bem frente ao Simpol. Obrigado, Leandro. Aquele abraço para você. Vamos fazendo o registro aqui. Vou
fazer um registro aqui também sobre a situação de limpeza de Igarapé.
Opa, Lobão.
Né? Ali em frente ao conjunto João Bosco.
Pronto.
Naquela rua onde fica, onde tem uma pontezinha ali, passa o Igarapé, né? E passam toneladas de lixo.
Isso é impressionante.
Por debaixo daquela ponte. O que fez a CEMUSP? A CEMUSP foi, colocou uma rede de retenção, né? Para tentar tirar o grosso, impedir que o lixo lá na frente não vai estourar um bueiro, estourar uma rua, enfim, fazer uma um tela, estrago, né? Ou cair direto no Rio Negro,
sim,
né? Porque isso aí vai para algum canto e logicamente vai para o Rio Negro.
Vai desembocar.
No primeiro dia eles tiraram o equivalente a umas 4 caçambas de entulho, no primeiro dia, né? Isso tiraram durante o dia. Quando foi à noite, a mesma quantidade já estava lá represada. Aí no dia seguinte tiraram outras 4. Depois mais 2. Depois mais 3. E eu passei por lá hoje, Elias, tá, seguramente tá igual, a mesma quantidade de lixo que eles já retiraram esses dias todinhos, continua aparecendo, brotando mais lixo ali. Esse lixo tá saindo de onde? Né? Alguém joga dentro do Igarapé. Pelo curso do Igarapé, alguém joga. Ou joga alguma coisa direto, joga aquela garrafa pet direto, joga o saco de lixo. Tem gente que joga fogão velho, geladeira
sabe, velho.
Parece que infelizmente é cultural. É
aquela situação, tipo, o homem é o único animal que destrói o próprio ambiente.
Exatamente.
Monte de bora.
Nenhum outro ser vivo faz isso, mas o bicho homem inventa destruir o seu próprio habitat natural. Então, fica aquele pedido mais uma vez aqui, em forma de campanha, inclusive, tá? Evite jogar o lixo no local errado, dentro do Igarapé principalmente, mas evite também descartar de qualquer maneira no meio da rua, porque bate uma chuva, a chuva leva para dentro do bueiro, o bueiro leva para dentro do Igarapé, o Igarapé transborda quando não entope, ele passa a jogar direto pro Rio Negro. Se fizer uma dragagem no Rio Negro ali, perto na nossa orla como um todo, você vai achar toneladas e mais toneladas de lixo.
Você vê aqui na Avenida Brasil, perto do Santo Antônio ali.
Ali é outro ponto
de coleta. Era pra ser um garapé bonito, ali uma parte da cidade, né? Pra se tornar uma coisa decorativa, mas não. Se passa ali é uma lástima. Outro ponto na Ponte de Educandos.
É, e Garapé da Cachoeira também, ali embaixo da Ponte de São Jorge, mesma coisa. Ponte do Educandos. E por onde você imaginar, tem esse tipo de coisa. É lamentável isso.
Uma questão mais uma vez educativa, né, Lobão? É uma coisa do ser humano, ele precisa vencer isso, né?
É.
Procurar rever seus conceitos.
E deixar dessa desculpa, ah, não, é cultural, ah, não, é normal, não. O que não é normal é a gente achar que isso é normal. 17:40 em Manaus, deixa eu ver aqui o que que nós temos. Sim, gente, Copa do Mundo chovendo aí, manifestação política, né? Manifestação pró igualdade, enfim. E o Richarlison, que é jogador da seleção brasileira, atacante, deixou no ar o seu apoio às manifestações políticas na seleção, caso ocorram. Vamos ouvir a matéria, Rádio Agência Nacional.
A seleção brasileira segue na reta final de preparação para a estreia na Copa do Mundo do Catar, na próxima quinta-feira contra a Sérvia. Questionado sobre o time titular, o atacante Rafinha não abriu o jogo.
Jogar a gente quer, acho que todos nós a gente quer jogar, a gente quer estar no campo. Se o professor fechou para a imprensa lá, eu não posso falar nada para vocês.
Apesar de não revelar os 11 jogadores que começam jogando, ele analisa o estilo da equipe.
Cara, eu acho que a seleção brasileira tem uma característica muito ofensiva, independente de contra quem a gente vai jogar. E, bom, pra gente ter muito atacante no time, isso acaba ajudando bastante a nossa maneira de jogo. Todo mundo sabe das responsabilidades que tem, sejam elas ofensivas ou defensivas, mas o importante é cada um saber seu papel dentro de campo, sendo ele ofensivo, mais ofensivo do que defensivo, mas atacar em momento certo de defender.
Sobre a estreia contra os sérvios, Rafinha diz que a confiança está de acordo com o trabalho que o Brasil vem apresentando.
Os números que a gente tem na seleção, não foi a gente que simplesmente escreveu ali, a gente teve que trabalhar duro para fazer. Então, acredito que a confiança vem de acordo com o trabalho que foi feito. E é bom a gente aqui ver, a gente sabe do nosso potencial, sabe do que a gente pode fazer, e a gente sabe das responsabilidades que a gente tem também. E bom, como tu falou, a gente, para chegar na final, a gente tem que disputar jogo a jogo, e a gente tem que estar com a cabeça na serva nesse momento e tentar fazer o melhor jogo possível para conseguir nos dar confiança pro resto da Copa.
Já o atacante Richarlison cita a bola aérea como ponto forte da equipe europeia.
Olha, eles têm uma equipe bastante alta, né? A gente sabe do perigo que é eles na bola parada, na bola aérea. Então a gente, hoje mesmo, a gente treinou bastante isso, a equipe toda. E então a gente está preparado. A gente tem aí mais 2 dias aí para estudar o máximo possível deles, e com certeza a gente vai fazer de tudo para bloquear os pontos fortes deles.
Em relação à possível manifestação da equipe brasileira sobre assuntos de interesse mundial, Richarlison deixa no ar a possibilidade de acontecer.
Olha, independente de qualquer coisa, a gente tem que respeitar a opinião de cada um, né? De cada seleção. Aqui eu não sei ainda o que eles vão fazer, se eles vão usar a faixa do LGBT ou se eles vão usar de contra o racismo. Independente de qualquer coisa, eu apoio qualquer situação. Então, acho que o mais importante é isso, porque hoje a gente vive num mundo muito, muito perigoso, vamos dizer assim, onde a gente não pode ter opiniões. Então, acho que, independente de qualquer coisa, seja contra o racismo, seja contra esse movimento aí de LGBT, então acho que eu apoio qualquer causa aí que as seleções estiver pronta.
Brasil e Sérvia entram em campo na quinta-feira, às 16h, no estádio Lusail. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, Rafael. Nós vamos para as ruas, tem ouvinte no ar. Teve duas pane mecânicas agora lá na. Deixa eu ver aqui então. Agora nós estamos na Avenida das Torres, Rogério. E o negócio empacou lá. Duas pane mecânicas direto lá da Avenida das Torres.
Ouvinte no ar. Informação direta.
Boa tarde, amigo da Difusora. Marcos Souza falando. Avenida das Torres, aqui por trás da feira da Cidade Nova. Sentido João Paulo, dois veículos em pane mecânica, um a menos de 200 metros do outro, todos dois na via da direita, tá? Tá causando uma pequena retenção no trânsito aqui.
Intervalo, bom.
Tem intervalo, a gente volta já, é rapidinho.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora em Manaus nós temos 17h51. Você acompanha o giro de notícias desta segunda-feira, de muita informação no seu rádio. Olha, já teve mais pane mecânica nas ruas, tem outras situações. Vamos direto pro trânsito Difusora.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas.
Rondobras. Agradecendo aqui, o Ivanei tá me dizendo aqui, mandou para das ruas agora para mim, a gente tá fazendo aqui o registro, o Rua Raquel em Petrópolis, São Francisco, ali que sai, perto da Cefaz, trânsito tranquilo, né, Ivanei? Que bom, segunda-feira, boa, começando bem o trânsito. Quem tá me lembrando aqui também, na Avenida das Torres agora, não só a segunda pane mecânica, a terceira também de um caminhão, que acabou de confirmar agora para nós também, que mais um, o Dimitri, né? Também que é passando por lá agora, já fez o registro e já nos mandou a informação. Muito obrigado aí pelo carinho, pela ajuda também que você nos dá, das oficiais que eu tenho aqui do IMU, Instituto Mobilidade Urbana. As atualizações do trânsito também, poucas atualizações agora no final da tarde, mas as que vieram aqui, nós temos o trânsito na Torquato Tapajós. Max Teixeira também, não temos informação. Se você estiver passando na Max Teixeira, 984074873, também na Constantino Neri, o trânsito bom nesse horário. Tivemos uma situação de acidente perto do T1, mas a via já entregue ao condutor, nada que possa atrapalhar o trânsito. Informações também lá da Avenida do Turismo, Estrada Ponta Negra, manda para nós. Como é que tá o trânsito por aí? 984074873, é mandar áudio, manda curtinho. A gente agradecendo a participação do ouvinte que manda daí, a gente vai agradecendo e também fazendo o reforço aqui. Lobão, nós temos, daqui a pouquinho eu vou trazer informação para você sobre uma força-tarefa do Ministério da Agricultura, que tem uma situação de uma doença chegando e está impactando os agricultores. Daqui a pouquinho, Lobão.
Jogadores iranianos se recusam a cantar hino em apoio a protestos.
Os atletas iranianos se recusaram a cantar o hino nacional na estreia da Copa do Mundo contra a Inglaterra. A decisão foi encarada como uma forma de apoio aos manifestantes que protestam contra a morte de uma jovem de 22 anos presa por não usar corretamente o véu islâmico. Os atos acontecem desde setembro. O historiador Jonathan Portela afirma que a postura dos jogadores já era esperada antes da partida.
Não foi muita novidade o que aconteceu hoje com a recusa dos jogadores do Irã de cantar o hino, uma vez que os próprios jogadores já haviam dado entrevista, já haviam se manifestado com o próprio Saman Godus, que joga na Inglaterra, sobre a necessidade de que os atletas apoiassem, se manifestassem, né, em apoio àqueles que estão pedindo mudanças no Irã. Esses pedidos de mudança estão inflamados depois que a jovem Mahsa Amini morreu sob custódia da polícia iraniana. Ela só tinha 22 anos e foi presa porque ela não estava usando o hijab corretamente. Então, nós estamos tendo várias manifestações antigovernamentais no Irã, que já levou à morte de várias pessoas, e que agora teve aí o seu momento de exposição máxima com a recusa dos jogadores em cantar um hino. Não só dos jogadores, mas você viu vários cartazes da torcida do Irã com os dizeres mulher, vida e liberdade. Então a gente está tendo aí uma exposição mundial dessa questão, desse problema que foi originado aí, que teve sua gênese na morte, provável assassinato da Mahsa Amini.
O historiador lembra que não é a primeira vez que manifestações como essa foram vistas entre os grandes eventos esportivos.
Até porque você pensar a história do esporte é também pensar as possibilidades dos seus diálogos com a política, com as ideologias, enfim, e isso aconteceu diversas vezes, de você ter protesto contra o próprio país. Ainda no século XIX, eu consigo lembrar quando um jogador, em 1883, um jogador de beisebol chamado Moses Fleetwood foi proibido de jogar por ser negro. Depois que ele fez as suas primeiras temporadas e foi super bem. E aí o seu time, o Blue Stockings de Ohio, deixou de cantar o hino nacional norte-americano em algumas partidas. Tem o caso mais recente, também ligado às questões raciais nos Estados Unidos, do Kaepernick, que depois de uma onda... Bom, a violência da polícia com a população negra nos Estados Unidos já é bem conhecida. E depois do assassinato do George Floyd e de várias outras pessoas, o Kaepernick, ele resolveu se manifestar se ajoelhando na hora do hino nacional e usar uma meia em que haviam vários policiais brancos retratados como porcos e também não cantando o hino nacional. Posso lembrar também dos torcedores poloneses numa partida de Champions League que protestaram no intervalo, isso nos anos 80, contra a ditadura de Jaruzelski, que era apoiada pelo regime soviético, pedindo aí abertura democrática, enfim, se manifestando contra as autoridades do país, pedindo sobretudo um movimento que foi organizado pelo Solidariedade, né, que era o principal grupo sindical do país.
O historiador Jonathan Portela detalha como a atitude dos atletas pode pressionar, de fato, o governo iraniano.
Isso pode pressionar, sobretudo, pensando em sanções econômicas. Ao passo em que esse tipo de acontecimento ganha notoriedade e reverbera mundialmente, e a Copa do Mundo acho que é o melhor espaço para fazer algo reverberar mundialmente, você pode ter, de fato, negócios ou trocas econômicas do Irã com outros países ficarem prejudicadas exatamente porque outras nações ou outras empresas multinacionais não vão querer fazer negócios com o Irã nesse sentido. Então essa é a principal forma, infelizmente, de se fazer, de aumentar a pressão, de poder gerar algum tipo de resultado.
Desde o início das manifestações já morreram aproximadamente 380 pessoas. Agência Rádio Web com informações internacionais, Norberto Notari.
Nós temos informação das ruas aqui, nesse finalzinho aqui, pane mecânica na Grande Circular, nesse momento, sentido centro-bairro, faixa da direita só funcionando. Tem amarelo piscante aqui, o Andrés também já me confirmou, e a situação também traz aqui na Joaquim Nabuco, né, bem aqui no centro da cidade. Deixa eu ver mais ou menos aonde aqui. E a outra pane mecânica na Avenida das Torres, que agora é um caminhão. Caminhão também. É Japurá com Joaquim Nabuco. As informações do trânsito vem. A gente agradece aqui do nosso querido ouvinte. Japim 2 também. Pedir para a Seminf não esquecer das ruas, né? Foi feita a raspagem, pedir que eles voltem ali com asfalto. Acredito que deverá acontecer, meu amigo. A gente espera que isso aconteça, Lobão.
Bom, gente, nós chegamos naquele momento, momento de fé e tradição na sua difusora. Há 73 anos, neste horário, a Rádio Difusora do Amazonas apresenta a oração da Ave Maria. Boa noite.
Giro de notícias.
18h04, então é boa noite a partir de agora para você ligado na sua difusora. É a segunda hora do Giro de Notícias. Já teve troca-troca aqui no estúdio.
Tem time novo, jogador novo.
E ele tá com saudade de mim.
Nesta, sim, eu sou.
Milton Cabral, rapaz. Com o Mutley.
Nunca falta.
Boa noite, professor Elias.
Boa noite, Lobão, pro nosso querido ouvinte. É a segunda hora de muita informação no seu rádio. E é claro, a gente agradece a audiência, o carinho, o lobão de muita gente indo para casa agora nas rotas do Distrito Industrial conosco no Trânsito Difusor Lobão.
Vamos lá. 18
Informação do Trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas.
Rondobras. Olha, as informações agora dão conta de um trânsito mais lento na Avenida das Torres. Tem mais uma pane mecânica. Foi me passado aqui também o nosso querido amigo aqui que já me passou, o João Oliveira. Ele me passou aqui do Japim, que a gente já fez o registro, já pediu a Semir para dar uma olhada, não esquecer dos nossos amigos. A Avenida Grande Circular ainda muito travado o trânsito, principalmente depois da faixa ali da direita, do Atacadão ali, tá complicadíssimo o trânsito ali, mas nós estamos registrando, pedindo ao IMU para dar sempre aquela olhada, aquela passadinha por ali, para dar um pouco mais de celeridade também. A batida entre dois veículos foi o que causou grande congestionamento também na Constantino Neri mais cedo. O trânsito teve por ali, foi feito também o registro. André Chaves também me confirmou que teve amarelo piscante, sinal com problema, né? Pedi a equipe semafórica do IMU para fazer a devida correção. É na Japurá com Joaquim Nabuco. O trânsito segue sem nenhuma intercorrência. Tem uma participação do ouvinte no Alubão e agora essa participação é lá da Torquato Tapajós. Vamos ver como é que ficou o trânsito, o ouvinte.
Ouvinte no ar, informação direta.
Boa tarde, Migra Difusora, Marcos Souza falando aqui na BR-74, nas proximidades da Campos Salles, aqui, Jesus me deu, sentido centro, o trânsito tá complicado, tá? Sentido centro. Sentido bairro, o trânsito tá complicado, mas só até aqui na frente da Jesus me deu. Passando daqui, o trânsito tá livre.
Obrigado, Marcos Souza, pela ajuda. Como é bom, Lobão, receber a ajuda dos nossos ouvintes também, que mandam das ruas a informação. Olha, uma informação de educação para você. O CETAM abre inscrições para quase 13 mil vagas em cursos e especializações técnicas e começou já nesta segunda-feira. O processo seletivo vai ofertar essa quantidade de vagas, são 13 mil cursos técnicos, também de especialização em nível técnico e médio. Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, tem muitas vagas abertas. Inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet. Anote o site aí, concursos Copec. Anote aí, concursos Copec.com.br. A partir das 10 da manhã de hoje já começou. E vai, portanto, durante até o dia 5 de dezembro, as inscrições são abertas. O candidato precisa observar o horário oficial de Manaus. As vagas são para Manaus e para o interior. Processo seletivo de 12.930 vagas para o ano letivo de 2023 contempla Manaus e algumas cidades do interior. O total de vagas, 485, são voltadas, 485 para a comunidade indígena por meio do curso técnico em enfermagem. 11.330 foram destinadas a outros cursos técnicos, 1.825 e 9.505 para o interior do Amazonas. Os cursos de especialização técnica foram destinadas a 1.115 vagas na capital e 160 vagas para o interior, Lumão.
18:08, mortos em terremoto na Indonésia sobem para 160.
Um terremoto de magnitude 5,6 na Indonésia deixou hoje pelo menos 160 mortos e 700 feridos. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do tremor aconteceu em Cianjur, na região ocidental de Java, principal ilha do país. O tremor também foi fortemente sentido na região metropolitana da capital Jakarta, que possui centenas de edifícios comerciais. Segundo as autoridades de Cianjur, ainda há centenas de desaparecidos. Localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, o arquipélago da Indonésia é frequentemente atingido por terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis. Em fevereiro, um terremoto de 6,2 de magnitude matou pelo menos 25 pessoas e feriu mais de 460 na província de Sumatra Ocidental. Um mês antes, um tremor de mesma magnitude tinha matado mais de 100 pessoas e feriu quase 6.500 na província de Oeste Sulawesi. Da Rádio Nacional em Brasília e com informações da Reuters, Graziele Bezerra.
Essa é uma ilha famosíssima, ilha de Java, né, na Indonésia. O turista vai muito para lá.
Principalmente por causa dos vulcões.
Sim, né? Sim, muito, muito perto. Olha, tem informação do dólar para você, da Bolsa de Valores, já chegou por aqui e a informação agora. Ó, enquanto a Difusora coloca o caixa, você sabe que tem informação do dólar. E o dólar fechou em queda após as falas conciliadoras do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no ano fiscal. A informação é de que o dólar fechou com um pregão em queda nesta segunda-feira. Investidores reagindo positivamente. As cotações do dólar de sexta-feira para cá, 5.3101. Hoje o dólar fechou, deixa eu ver a cotação de hoje, 5.3101, que é a cotação de hoje. Já a Bolsa de Valores, eu já tenho também aqui para você, já vou também atualizar, já chegou por aqui. O Ibovespa, AB3, índice da Bolsa de Valores São Paulo, 109.748 pontos, né? Está subindo aos pouquinhos, tendo uma ligeira reação também positiva. E também foi nesta segunda-feira. As informações da reação dos mercados internacionais em relação ao dólar de hoje. O cenário internacional, atenção se volta para a divulgação da ata da reunião de novembro do Federal Reserve, Banco Central Americano. Na quarta-feira agora, dia 23, depois de algumas autoridades do Banco Central reiterarem o compromisso de continuar com o aperto da política monetária até que a inflação esteja sob controle, a maior preocupação do mercado segue sendo a inflação, sobretudo nos países desenvolvidos. James Bullard, dirigente do Federal Reserve, em St. Louis, ele falou de lá, e disse que na quinta-feira, falou ainda na quinta, acreditar que as taxas de juros dos Estados Unidos da América precisam subir pelo menos um nível de 5% a 5.25% ao ano para conter os avanços do preço.
Bom, 18 horas e 11 minutinhos. Qatar 2022, Inglaterra dá show com goleada e Holanda vence com dificuldades. Fred Júnior.
Na Copa do Mundo do Qatar, três jogos dos grupos A e B movimentaram esta segunda-feira. Pelo grupo B, a Inglaterra não tomou conhecimento do Irã e goleou por 6-2. Os gols ingleses foram marcados por Bellingham, de 19 anos, atleta do Borussia Dortmund da Alemanha, Saka, de 21 anos, joga no Arsenal, marcou por duas vezes, Sterling, Rashford e Maguire marcaram para os ingleses. Pelo Irã, Taremi fez os dois gols da sua seleção. Nessa partida, a arbitragem foi do brasileiro Rafael Claus, que entrou para a história ao ser o árbitro a dar mais acréscimos em uma Copa do Mundo. Foram 14 minutos na primeira etapa e 13 minutos no segundo tempo. E como previsto, os jogadores da Inglaterra se ajoelharam antes do apito inicial como forma de protesto. O gesto é uma manifestação antirracista. Porém, o capitão Harry Kane foi proibido pela FIFA de usar uma braçadeira em protesto pelos direitos LGBTQIA+. Desta forma, o artilheiro da Copa do Mundo de 2018 usou uma tarja de capitão preta com a mensagem sem discriminação. A faixa On Love, proibida pela FIFA, foi usada pela repórter da BBC, Alex Scott, que também foi jogadora da seleção inglesa. Ela trabalhou com a faixa que seria usada pelo capitão da seleção inglesa. Pelo grupo A, que teve a arbitragem do brasileiro Wilton Pereira Sampaio, a Holanda teve muitas dificuldades contra a Senegal, que lutou muito, mas perdeu por 2-0. Já são 16 partidas sem perder por parte da Laranja Mecânica, que ao lado do Equador lidera o grupo A com 3 pontos. E fechando o dia pelo grupo B, os Estados Unidos empataram com o País de Gales por 1-1. O EA abriu o marcador para os americanos e Gareth Bale, de pênalti, empatou a partida para o País de Gales. Assim, o grupo B tem a liderança da Inglaterra com 3 pontos, Estados Unidos e País de Gales, 1 ponto, e o Irã, que não marcou nenhum ponto até aqui. Agência Rádio Web, com informações do Mundial do Qatar, Fred Júnior.
Não tem nada a ver com meu filho.
Não tem nada. Qualquer coincidência, qualquer semelhança, né? Será sido mera coincidência. 18h14. E o Amazonas recebe a força-tarefa do Ministério da Agricultura, que tenta impedir a entrada de pragas que são altamente destrutivas no país. Segundo o governo do estado, a praga já está presente na Colômbia e no Peru. A doença afeta principalmente as bananeiras, que produzem os tipos de banana nanica, banana terra, prata e até a maçã, que nós consumimos muito. Pois bem, a força-tarefa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está percorrendo toda a região norte com o objetivo de impedir a entrada no país da fusariose, é o nome da praga. Uma praga com potencial altamente destrutivo e que afeta as bananeiras. No Amazonas, a programação inclui palestras, atividades de campo entre a quarta-feira e a sexta-feira agora. De acordo com o governo do Amazonas, a praga é ausente no Brasil, mas já está presente na Colômbia e no Peru. o que aumenta o risco do ingresso dela no país. Junto com o Brasil, os dois países vizinhos formam a chamada Tríplice Fronteira. A ligação ocorre pela cidade de Tabatinga, no interior do Amazonas. Tabatinga, Peru e Colômbia, Lobão, bem naquele rio, né? Lá em Tabatinga.
Tabatinga, Peru e Colômbia. Isso aí. Brasil, Peru e Colômbia. Tríplice fronteira. Bom, vamos para um rápido intervalo? Já tem mais giro de notícias.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
O nosso abraço para você, nosso boa noite. São 18 horas e 21 minutos. Segue o Giro de Notícias nesta segunda hora para você, trazendo muita informação. Vamos aproveitar já fazer o nosso balanço do trânsito, porque tem novidade na via, a difusora está sempre com você.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas.
Rondobras. Olha, as últimas informações dão conta de um trânsito agora mais leve nesse segundo tempo, nesta segunda hora para você. O ouvinte mandando as informações das ruas, o IMU, Instituto de Mobilidade Urbana, também mandou as informações também. Já temos trânsito mais lento agora na Constantino Neri de João Batista. Agora também na Estrada do Japim, ali Rodrigo Otávio, trânsito bem complicado. O ouvinte mandando as informações, a gente agradecendo também a participação do nosso ouvinte pelo 98407-4873. Instituto de Mobilidade Urbana também, deixa eu ver o que atualizou por aqui. Tem informação chegando? Tem sim, das ruas aqui da Zona Leste. Bola do produtor, bola do Armando Mendes. Para quem vem do Distrito Industrial, agora nesse momento é caixa cheia dos dois lados também, não é? Não tem como ser diferente, porque é o final de tarde, é o chamado normal pro horário, Lobão. Todo mundo tentando voltar para casa. Açaí Buriti, para quem vem, não é o vinho, não. É a rua mesmo que tá apinhada de veículos agora, meu amigo. Açaí é uma delícia, né? A gente gosta muito. Lobão, o açaí lá do Lago do Limão, é de onde eu pego sempre o estoque, lá pras bandas do território do Peregrini.
Você anda por lá,
é? Não, e o pessoal gosta do Peregrini lá.
Que coisa, hein?
Hamilton, você concorda, Hamilton?
Que coisa, hein?
Peregrini tá sempre indo buscar açaí. Eu tive lá, fui comer um peixe lá na Dolores Cima, que é a nossa fã aqui do programa, fã da nossa difusora, tá sempre conosco. Ela fez um peixe especial pra nós, pra mim, pra esposa, tava com a minha filhinha. E lá, meu amigo, o rio é muito bonito, aquele rio ali. E tem o pessoal que fornece açaí, que tira açaí novinho. Então é de lá que o negócio vem. É bom de lá. Eu vou de lá.
Pelegrini que eu digo.
Pelegrini que eu digo.
18 horas e 24 minutos.
Rapaz, o Pelegrini fez um check-up geral agora, né? RB me ligou. Elias, tô indo lá. Vá, Pelegrini, que a saúde pede.
Verdade.
Fez uma bateria de exames.
Verdade. Olha, gente, favoritas Argentina e França estreiam na Copa do Mundo.
E nesta terça-feira, 4 jogos movimentam os grupos C e D do Mundial do Qatar, que reservam as estreias de 2 das favoritas para a conquista da Copa de 2022. As seleções da Argentina e da França. A primeira partida acontece às 7 da manhã entre a Argentina e a Arábia Saudita. A seleção argentina está invicta a 35 partidas e conta com Lionel Messi, que está com 35 anos de idade, busca o seu primeiro título mundial e que também deve marcar esta competição a despedida do camisa 10. O treinador da Argentina, Lionel Scaloni, fala sobre como Messi chega para esta Copa e sobre o elogio do camisa 10 deu ao treinador pelo bom momento vivido na seleção.
Bueno, lo veo como siempre.
Bom, eu vejo ele como sempre, querendo curtir o Mundial. Ele sabe muito bem o que é jogar o Mundial com essa camisa. E curtindo os companheiros, curtindo os treinos, a estadia. Acredito que o processo é importante. Enquanto ao que ele disse, bem, acho que o fiz mais pelo bom relacionamento que tenho do que pela realidade do que sou como treinador. Ainda pelo grupo C, à 1 da tarde, horário de Brasília, o México enfrenta a Polônia. Destaque para o duelo entre o goleiro mexicano Ochoa, jogador experiente da seleção mexicana, e o atacante polonês Lewandowski, do Barcelona. No grupo D, a Dinamarca, às 10 da manhã, horário de Brasília, enfrenta a Tunísia. A Dinamarca chega ao Mundial, uma das seleções mais preparadas para a competição. Nas eliminatórias, venceu 9 de 10 jogos. Mais tarde, às 16h, horário de Brasília, a seleção da França enfrenta a Austrália. A atual campeã da competição, a seleção francesa, tenta acabar uma maldição dos campeões das últimas Copas, passar de fase de grupos. Desde 2010, quem venceu o torneio anterior tem ficado pelo caminho logo no início. Foi assim com a Itália em 2010, a Espanha em 2014 e a Alemanha em 2018. Porém, outra preocupação e muito mais complicada são as contusões. 7 jogadores já foram cortados. Entre eles, Benzema, eleito melhor do mundo da FIFA em 2022, Pogba e Kanté. Agência Rádio Web, com informações do Mundial do Catar, Fred Júnior.
Trabalhando muito, cara. Esse rapaz trabalha muito na segunda-feira. Bom, tem duas informações de polícia aqui. Uma de um militar que foi morto a tiros. Segundo a polícia, ele foi alvejado quando passava pela rua 64. Foi no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital. Deixa eu abrir a matéria aqui para a gente ter mais explicação. Ele tinha 21 anos, bem jovem ainda, morto a tiros nesse domingo aqui em Manaus. Segundo a polícia, ele foi alvejado quando passava pela rua 64 no Novo Aleixo. A polícia civil informou que uma tia da vítima registrou o boletim de ocorrência na madrugada ainda de segunda-feira de hoje, por volta das 00:50, informando que soube do assassinato do sobrinho pelas redes sociais. A motivação do crime ainda é desconhecida e a delegacia especializada em homicídios segue investigando o caso e procurando o suspeito. Uma outra situação também no bom de polícia, e uma matéria que a gente não gosta de trazer, mas enfim, é dever nosso de fazer o registro como jornalista, uma bebê que teria sido vítima de asfixia e espancamento. A mãe, uma adolescente de 16 anos, quer dizer, não tinha nem condição de ter colocar um filho no mundo, colocou e olha o que ela fez. Deixou a criança em situação de maus tratos, estava espancando a criança e a companheira dela, uma mulher de 26 anos, foram presas como as principais suspeitas do crime. A bebê tinha apenas 5 meses de idade, morreu no sábado agora, em Borba, 151 quilômetros de Manaus, após ser espancada. Segundo a polícia, a mãe da vítima, adolescente de 16 anos, e a companheira dela foram portanto presas porque são suspeitas do crime. Conforme a investigadora, a Antonelli Magalhães, gestora da 74ª Delegacia Interativa de Borba, uma equipe do Conselho Tutelar informou aos policiais que o bebê chegou a uma unidade hospitalar de Borba e já chegou sem vida. Coisa triste, triste, muito pesado.
Verdade. Vamos pelo intervalo? Mais um, a gente volta já.
Giro de notícias.
18:33, só chegou uma informação ali que próximo ao shopping Via Norte tem uma estrutura de um galpão ali que cedeu e segundo informações preliminares repassadas no local, 5 pessoas ficaram feridas nesse desabamento dessa estrutura. Não se sabe ainda em que estado de gravidade, né, das vítimas, mas 5 pessoas ficaram feridas no desabamento dessa estrutura. Informação que a gente recebeu aqui foi por volta de 5:30 da tarde, tem uma hora mais ou menos que isso aconteceu, Elias.
Perfeito, Lobão. Uma boa notícia, leve no final de tarde para você, é a parte de música, a parte cultural. E a pianista com reconhecimento internacional, a Eudóxia de Barros. Ela apresenta o recital gratuito no Teatro Amazonas e é hoje. Premiada pianista que irá apresentar o repertório que inclui clássicos internacionais e também brasileiros. Espetáculos ocorrem nesta segunda-feira. O espetáculo dela iniciou hoje. Portanto, nesta segunda-feira no Teatro Amazonas vai começar às 20 horas. E o que é importante é gratuito, Lobão. Com um currículo premiado, a pianista natural de São Paulo se destaca no cenário da música erudita com reconhecimento internacional. O espetáculo em Manaus tem entrada franca por ordem de chegada. Você vai chegando, vai entrando, vai escolhendo o lugar e de acordo com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas promove o recital em Manaus e a pianista Eudóxia de Barros é dona de um toque especial, preciso e de extrema qualidade técnica. Trazer para o Teatro Amazonas nomes imponentes da música erudita é proporcionar ao público um momento único e inesquecível. O espetáculo faz parte da programação de eventos gratuitos no teatro e fomenta uma difusão da cultura e a formação de plateia, disse Marcos Apolo Muniz, secretário da pasta da cultura. Com mais de 50 anos de carreira, a pianista acumula uma discografia com dezenas de títulos, apresentações das principais capitais do mundo e em várias cidades brasileiras. Vencedora de muitos prêmios, honrarias, a pianista paulistana figurou entre as solistas da Orquestra Sinfônica Brasileira, buscando aperfeiçoamento na França, Estados Unidos e Alemanha. Então, Eudóxia também venceu o concurso para solista da North Carolina Symphony, é a pronúncia exatamente, se foi solista Cleveland Philharmonic Orchestra. é imortal da Academia Brasileira de Música, pianista também é conhecida por apresentar concertos marcados por um repertório diversificado, mas sempre privilegiando a música popular brasileira. E é hoje, Lobão. Parabéns, pianista Eudóxia também, muito premiada. Entrada franca, meu amigo, se eu fosse você hoje, programação da agenda, aproveita e coloca na agenda.
Com certeza, né? 18:36. E a Anvisa aprovou a venda da Paxlovid para tratar a Covid-19.
A Anvisa autorizou as farmácias a venderem o medicamento Paxlovid, usado no tratamento contra a Covid-19. Com isso, o produto deixa de ficar restrito ao ambiente hospitalar. Mas para comprar, é preciso apresentar receita médica. A diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Meiruzi Freitas, acredita que a venda do medicamento vai facilitar o acesso da população ao tratamento da Covid e evitar a progressão da doença para casos graves. Mas ela lembra também que a vacinação é a melhor maneira de evitar o contágio e a hospitalização. Por isso, não deve ser negligenciada. O Paxlovid já é vendido em farmácias dos Estados Unidos e Canadá. O medicamento é composto por comprimidos de nirmatrelvir e ritonavir, embalados juntos, e também devem ser administrados juntos. O medicamento deve ser tomado 2 vezes ao dia e o tratamento deve ser iniciado em até 5 dias após o início dos sintomas. 5 dias também é o prazo máximo para fazer o uso do remédio. Crianças, mulheres grávidas e pessoas com insuficiência renal não podem usar o medicamento. Ele também não é indicado para prevenir a doença. Segundo a determinação da Anvisa, a rotulagem e a bula do remédio devem ser apresentadas em português de Portugal e em espanhol. E o prazo de validade, que antes era de 12 meses, foi ampliado para 18 meses. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
E o Ministério Público autoriza o IBGE a contratar sem processo seletivo para o censo.
O governo federal publicou nesta segunda-feira medida provisória que facilita a contratação de novos funcionários para atuarem no censo demográfico deste ano. De acordo com a MP, as contratações poderão ser realizadas sem a necessidade de processo seletivo. O texto define ainda que servidores aposentados da União, estados, Distrito Federal ou municípios podem ser contratados. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a quantidade de recenseadores está abaixo do necessário e é uma das causas do atraso da pesquisa. Em outubro, o IBGE anunciou o adiamento da coleta de dados para dezembro. A previsão anterior era de encerrar o trabalho no final do mês passado. Do início da pesquisa em campo, no dia 1º de agosto até 31 de outubro, foram recenseados 136.022.192 brasileiros, em 47.740.071 domicílios em todo o território nacional, total que corresponde a 63,77% da população estimada. Segundo o Instituto, a maior parcela que respondeu ao censo, 38,45%, foi na região Sudeste, seguida do Nordeste, com 31,69%. O Centro-Oeste, com menos de 7%, é a lanterna. Dados apresentados pelo IBGE no início deste mês apontam que o estado mais adiantado, ou seja, com maior proporção de pessoas recenseadas em relação à população estimada, é Piauí, com aproximadamente 86%. Já Mato Grosso, com 42,72%, aparece como o estado mais atrasado na coleta de dados. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Obrigado, Solimar. E olha, um registro aqui também, tá, ouvinte está me mandando aqui, Obrigado, Marco César também, que sempre nos abastece. O Dimitri também está me dizendo que tem umas carretas paradas bem na entrada da BR-174, bem na saída do Novos Reais, está atrapalhando e muito, até cavalo mecânico em plena via, né? Pedir para as autoridades ali, se tiver alguém nas proximidades, para verificar, porque não pode obstruir a passagem, não tem por que fazer isso, né? As pessoas, direito de ir e vir, precisa estar assegurado. É, também informação que a gente recebe já, PIN 2 também, trânsito bem complicado agora, Rodrigo Otávio, saída da Ubra, bem complicado o trânsito agora, o trânsito Difusora e Rondobras segue com as informações. Lobão, uma informação que nos chega aqui também, que a gente já atualiza também, é o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, que realiza um leilão de imóveis em Manaus e no interior, e começou nesta segunda-feira. Dois imóveis leiloados em Manaus são avaliados em R$1,5 milhão e o outro R$600 mil. É, a informação é do TRT, da 11ª Região, Amazonas e Roraima. O leilão está sendo realizado nesta segunda-feira. Opções do imóveis na capital no interior. O leilão ocorre a partir das 9h30, já começou, né? E o imóvel do condomínio Marina do Rio Belo, no Tarumã, e o outro no Parque das Laranjeiras. Os dois imóveis leiloados estão avaliados em R$1,5 milhão e R$600 mil. No interior do Amazonas tem Quari, um imóvel de R$180 mil, um outro em Iranduba de R$2 milhões, Jutaí R$2 milhões, e o na segunda-feira, portanto, da próxima semana, vai acontecer o leilão no mesmo horário do TRT, que vai realizar o leilão de bens móveis, é uma outra leva também. Alguns de destaques respectivos tem veículos, né? GM, GM 10, executiva 2.8, máquina eletroerosão, veículos de Volkswagen Saveiro, máquina de corte, etc. Tem vários itens que vão ser leiloados na próxima segunda-feira. É bom você entrar no site, anota aí. amazonasleilões.com.br, é para o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, 11ª Região. Aí, Lobo.
Pois é. Isso aí. 18 horas e 43 minutos. Seleção brasileira segue na reta final de preparação para a estreia.
A seleção brasileira segue na reta final de preparação para a estreia na Copa do Mundo do Catar na próxima quinta-feira contra a Sérvia. Questionado sobre o time titular, o atacante Rafinha não abriu o jogo.
Jogar a gente quer, acho que todos nós a gente quer jogar, a gente quer estar no campo. Se o professor fechou para a imprensa lá, eu não posso falar nada para vocês.
Apesar de não revelar os 11 jogadores que começam jogando, ele analisa o estilo da equipe.
Cara, eu acho que a seleção brasileira tem uma característica muito ofensiva, independente de contra quem a gente vai jogar. E, bom, pra gente ter muito atacante no time, isso acaba ajudando bastante a nossa maneira de jogo. Todo mundo sabe das responsabilidades que tem, sejam elas ofensivas ou defensivas, mas o importante é cada um saber seu papel dentro de campo, sendo ele ofensivo, mais ofensivo do que defensivo, mas ele atacar em momento certo de defender.
Sobre a estreia contra os sérvios, Rafinha diz que a confiança está de acordo com o trabalho que o Brasil vem apresentando.
Os números que a gente tem na seleção, não foi a gente que simplesmente escreveu ali, a gente teve que trabalhar duro para fazer. Então, acredito que a confiança vem de acordo com o trabalho que foi feito. E é bom a gente aqui ver, a gente sabe do nosso potencial, sabe do que a gente pode fazer, e a gente sabe das responsabilidades que a gente tem também. E bom, como tu falou, a gente, para chegar na final, a gente tem que disputar jogo a jogo, e a gente tem que estar com a cabeça na serva nesse momento e tentar fazer o melhor jogo possível para conseguir nos dar confiança para o resto da Copa.
Já o atacante Richarlison cita a bola aérea como ponto forte da equipe europeia.
Olha, eles têm uma equipe bastante alta, né? A gente sabe do perigo que é eles na bola parada, na bola aérea. Então a gente, hoje mesmo, a gente treinou bastante isso, a equipe toda. Então a gente está preparado. A gente tem aí mais 2 dias aí para estudar o máximo possível deles. E com certeza a gente vai fazer de tudo para bloquear os pontos fortes deles.
Em relação à possível manifestação da equipe brasileira sobre assuntos de interesse mundial, Richarlison deixa no ar a possibilidade de acontecer.
Olha, independente de qualquer coisa, a gente tem que respeitar a opinião de cada um, né? É, de cada seleção. Aqui eu não sei ainda o que eles vão fazer, se eles vão usar a faixa do LGBT ou se eles vão usar de contra o racismo. Independente de qualquer coisa, eu apoio qualquer situação. Então, acho que o mais importante é isso, porque hoje a gente vive num mundo muito, muito perigoso, vamos dizer assim, onde a gente não pode ter opiniões. Então, acho que, independente de qualquer coisa, seja contra o racismo, seja contra esse movimento aí de LGBT, então, acho que eu apoio qualquer causa aí que as seleções estiver pronta.
Brasil e Sérvia entram em campo na quinta-feira, às 16h, no Estádio Lusail. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Olha, Lobão, a gente vai seguir porque tem informação do aniversário da nossa querida difusora. É dia 24 e está chegando a hora. Aniversário da nossa querida difusora, 74 anos de tradição. Outra vez, o ouvinte é o grande premiado. Lobão, são 24 horas. As cartas podem ser entregues até o dia 23, portanto, tem hoje, tem amanhã e depois. Para concorrer aos prêmios, né? Você tem que participar mandando a cartinha, pode eleger o programa da sua preferência. Se quiser escolher o Giro de Notícias, fique à vontade. Ou do Fred Lobão, ou do Elias Matos Gospel Line no sábado.
Vamos puxar a brasa.
Fique tranquilo, né? Lógico. Vai ser, portanto, muita premiação no seu rádio também no dia 24, é pelas redes sociais, @difusora24h. Então você vai estar preparado, já com certeza a expectativa é grande. Tem muitos prêmios chegando. E é claro, o ouvinte vai ser o grande premiado. Lobão vai ser desde a 0h do dia 24 até virar o relógio de novo para 0h do dia 25, né?
E a gente junto aqui de novo,
né? Aqui
vai
junto.
Ser naquele esquema de sempre.
Exatamente. Né?
Nós estaremos aqui apresentando o Giro de Notícias logo após o jogo da seleção brasileira.
Exato, até jogaço na quinta.
Vai né? ser um jogaço de bola.
Vamos jogar na quinta-feira a seleção brasileira?
Isso.
É Tunísia já agora, não?
Isso. Tunísia. Aí na sequência tem o Giro de Notícias, né? E com premiação.
Com premiação.
No Giro de Notícias, nós vamos sortear tanto a galera que ouve o próprio Giro, quanto as que ouvem os programas que nós apresentamos. O meu, de domingo, do Fred Lobão, e o Elias Matos, Gospel Line, de sábado. Tá? Então, vai ser um negócio assim, dose tripla.
Tá valendo a pedida.
Você sabe o que isso significa? Absolutamente nada.
Não, só prêmio que você vai receber, é mais premiação.
Então, por favor, ligado no programa de quinta-feira.
Bom, olha, a gente vai seguir, que eu acho que o Hamilton já sinalizou que a gente pode seguir a bandeirada, ainda tem um tempinho. Uma informação que chega agora é o edital da UEA com 45 vagas gratuitas para especialização em educação, saúde e saberes tradicionais no Amazonas. As inscrições começam hoje, aliás, na próxima segunda-feira da semana que vem, dia 28. Curso será ministrado no Centro de Estudos Superiores de Tabatinga e é para o interior do Amazonas. A Universidade do Estado do Amazonas lançou o edital. 45 vagas. Os temas, como eu já disse, as inscrições começaram na próxima segunda-feira. As 45 vagas, 25 são para o público geral, 18 para candidatos indígenas e 2 para funcionários técnico-administrativos da UEA. É desejável que o candidato tenha experiência de trabalho em comunidades indígenas e ribeirinhas. De acordo com a universidade, a duração do curso é de 12 meses, com carga horária de 570 horas. O curso será ministrado pelo Centro de Estudos Superiores de Tabatinga, o SESTM, e não haverá cobrança de mensalidade.
O destaque agora é de economia. Inadimplência cresce e atinge 64,87 milhões de brasileiros.
Você conseguiu pagar suas contas em dia? Saiba que 4 em cada 10 brasileiros estavam negativados no mês passado, o equivalente a 64.870.000 pessoas. Trata-se de um novo recorde da série histórica da pesquisa, realizada há 8 anos pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil. No último mês, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 9,24% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na passagem de setembro para outubro, o número de devedores cresceu 1,06%. Os efeitos da inflação seguem apertando as contas para os consumidores, na avaliação da especialista em finanças da CNDL, Merula Borges.
Itens como alimentação,
vestuário, saúde, cuidados pessoais continuaram subindo com uma inflação muito alta e ocupando muito espaço no orçamento das famílias. Isso deixa uma margem menor para qualquer imprevisto e aí acaba que o consumidor, na primeira dificuldade, vai para a inadimplência. Tem alguns bancos, inclusive, que têm revisto as previsões de perda e estão dificultando ainda mais a concessão de crédito para evitar calotes.
O crescimento do indicador anual se concentrou no aumento de 30,19% de inclusões de devedores com tempo de inadimplência de 91 dias a um ano. A faixa etária dos endividados é de 30 a 39 anos e bem distribuída entre homens e mulheres. Cada negativado deve, em média, R$ 3.694. Destaca-se a evolução das dívidas com o setor de bancos, que registrou crescimento de 31,82%, seguido de água e luz, 14,39%.
A expectativa é de continuar com a inadimplência alta nos próximos meses, especialmente por conta da Selic, que ainda está alta e dificulta a concessão de crédito no mercado como um todo. A gente tem também a inflação alta para esses itens básicos que ocupam muito espaço no orçamento das famílias e acaba dificultando no momento de colocar as contas em dia. A oportunidade realmente agora vem com contratação temporária no fim do ano e a entrada do 13º, com a possibilidade, inclusive, de fazer algum bico para conseguir gerar uma renda extra e colocar as contas em dia nesse fim de ano.
Para todos os indicadores, considera-se que uma dívida é a relação de um credor com um devedor, mesmo que esse credor tenha incluído vários registros desse devedor junto ao SPC. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore.
Obrigado, Alexandra. Nós temos os empregos para amanhã, Lobão. São 346 vagas do Cine Manaus. As áreas de atuação são várias nessa terça-feira. Bom, você chegar cedo, começa às 8. O candidato precisa validar a carteira digital de previdência, CTPS, no aplicativo Carteira de Trabalho. Ou acessar o site gov.br/trabalho para concorrer às vagas é outro site, empregabrasil.mte.gov.br, para fazer a solicitação de cadastro. Para participar da seleção ou da pré-seleção, concorrer a uma das vagas disponíveis ou receber orientação de cadastro, carteira digital, seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer em um dos postos do Cine Manaus. Um deles está na Constantino Neri, aqui no centro, 1272 São Geraldo, Zona Centro-Sul. O outro posto do Cine está no Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, 2939, bairro Jorge Teixeira, o bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, conhecido também como Jorge Texas. A Centep informa que o atendimento do posto do Shopping Felipe Dal foi reduzido em virtude da reforma dos espaços, orientando os cidadãos para comparecer preferencialmente no posto da Avenida Constantino Neri, que tem mais espaço, e são 346 vagas. Tomara que dê certo.
Se Deus quiser. Gente, ainda tem tempo para alguma coisa, Milton? Não, né? Nós estamos encerrando mais um Giro de Notícias, que volta amanhã às 5 da tarde. Sobreplastia na primeira hora foi de Rogerinho Silva, na segunda hora, Milton Cabral e a apresentação de Elias Matos.
E de Fred Lobão.
Boa noite, gente.
Um abraço a todos, gente. Fiquem com Deus.